Abra sua Bíblia.
Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Eu queria falar um pouco sobre a luta entre o bem e o mal. O texto que nós vamos ler faz parte de um dos momentos preciosos dos evangelhos. Segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, o sermão mais importante do Senhor Jesus Cristo está justamente no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Dali, deste grande ensinamento, saíram todos os demais ensinamentos e caminhos que nos levam a Deus. Amém? Então é muito importante esse sermão do Senhor Jesus, que é o sermão do monte, sermão em que ele reuniu os seus, aqueles que queriam, o seguiram até ali naquele local, e ele ministrou aos corações. E ele toca em diversos assuntos. E nós vamos focalizar hoje. Isso aqui é genuíno evangelho, tá, irmãos? Isso aqui é evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não estou dizendo que as outras palavras não sejam. Mas tudo que Paulo fala, que Tiago fala, que Judas fala, tudo que os apóstolos escreveram, eles tiraram deste sermão da montanha. Amém? Então vamos ao texto. Capítulo 5 de Mateus, versículo do 38 ao 42, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Amém, irmãos? Quantos podem dar glória a Deus por esse texto? Nos ajuda, Senhor, a remir o tempo. E que a tua palavra possa inundar os nossos corações esta manhã. Há textos na Bíblia Sagrada que não damos muita importância. Existem quatro atitudes diferentes quando lemos esses textos. A primeira atitude é que essa exigência tão alta que o Senhor Jesus está fazendo e falando acerca do seu evangelho, ele só espera que nós alcancemos a metade. Se nós conseguimos alcançar 50% do que ele falou, já está bom demais, já é lucro. Tem pessoas que pensam assim. O outro pensamento a respeito dos textos da Bíblia é o seguinte: será que o que Jesus está dizendo pode ser aplicado em nossas vidas? E no caso de um ladrão? E no caso de um roubo? De alguma violência? Como é que nós fazemos? Será que esse texto tem aplicação para esse tipo de processo? O outro pensamento que geralmente vem na nossa cabeça e que às vezes comentamos é: será que a sua mensagem era uma mensagem romântica, mas totalmente impraticável? Será? Queridos, eu acho que quando o Senhor Jesus deixou isso escrito, ou falou aos seus discípulos de forma que eles depois escreveram o texto dos evangelhos, eu acho que ele quis nos ensinar alguns princípios de vida. Veja, por exemplo, a lei do talião. Ele usa essa lei. Que lei é essa, pastor? O código de Hammurabi. O código de Hammurabi é justamente isso. Jesus cita e diz: ouviste o que foi dito, mas eu vos digo. Então, ele cita o código de Hammurabi, a lei do talião, dente por dente, olho por olho. Isso é o que está escrito lá. Mas eu, porém, eu tenho um novo ensinamento. A lei do talião não serve para a gente. O que está escrito lá no Código de Hammurabi está importante, interessante, mas não é o que o Evangelho pensa, o que o Senhor Jesus quer que pensemos e façamos. Ele diz: porém, eu vos digo, que Jesus quer nos ensinar? Eu quero, dentro do tempo que temos, tirar pelo menos alguns princípios. São seis, não sei se eu consigo dar três. Mas há seis princípios de vida aqui nesse texto. Quando há uma luta, meus irmãos, entre o bem e o mal, o que eu devo fazer? Qual é a minha reação? Como eu devo agir segundo a Bíblia Sagrada? Primeiro, o bem não pode se valer das mesmas armas do perverso. O bem não pode se valer das mesmas armas dos perversos. Os exércitos dos Estados Unidos têm uma insígnia, têm as suas armas. Os exércitos da Rússia têm a sua insígnia, têm a cor do seu traje e têm as suas armas. A igreja pode ser comparada a um exército. Inclusive, Paulo, quando fala sobre o assunto, ele nos diz, nos trata de soldados. Que como soldados de Cristo, nós precisamos entender o que passa pela nossa mente. Então, só para mostrar para você que eu não estou viajando, mas que eu estou trabalhando dentro do contexto bíblico. A igreja é o exército de Deus. É um dos, não um ou um, é um dos exércitos de Deus. Mas quais são as armas que nós apresentamos? São as mesmas do exército russo, do exército americano, do exército francês? O bem não pode se valer das mesmas armas do perverso. Jesus diz assim: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O que é que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Não use as mesmas armas do perverso. E quais são as armas do perverso? A truculência. Então, eu não posso lidar com as pessoas, tanto na minha casa, como na igreja, ou nos meus relacionamentos interpessoais, eu não posso absolutamente usar a truculência, porque a truculência são armas usadas pelos demais exércitos, mas nós que somos de Jesus, nós não usamos essas armas. Por quê, pastor? Porque você é justo, porque você pertence a uma outra categoria de soldado. Você é soldado da paz, você é representante de Deus na terra, e você não pode ser truculento com seu filho, com a sua esposa, com seu vizinho, com a sua mãe, seja lá com quem for. Você não pode usar a perversidade, porque você é de Deus. Você não pode usar mentiras, porque você é da verdade. Você não pode usar o engano, aleluia, porque você não trabalha com esta arma do engano. Nós não podemos usar as armas da injustiça, porque se nós fizermos, estamos dizendo com os nossos atos que o bem prevalecerá, ou melhor, que o mal prevalecerá. Que o bem não prevalecerá. Seja qual for a questão, não podemos usar as armas da injustiça. Por quê? Porque somos justos. Não resista à traição com mais traição. É muito comum quando o casal está em guerra e acontece um adultério, o cônjuge ferido, a vítima do cônjuge, acaba pensando assim: ah, ele fez? Eu vou fazer também. Ou seja, ele usa do mesmo mal que foi feito contra ele, ele usa contra o seu cônjuge. Eu conheço inúmeros casais que viveram esse drama, esse tipo de drama, que usam as mesmas armas. Jesus está dizendo: não resista à traição com traição. Não iluda ninguém. Se alguém te iludiu, então você vai usar a mesma arma? Não. É claro que nós somos humanos, nós não somos anjos. Você está vendo alguma asa aí atrás? Eu sou um ser humano, cheio de defeitos. Tem um bandido aqui dentro de mim, que vive querendo descer da cruz o tempo todo. O tempo todo ele está resistindo, ele está dizendo, não, me deixa sair, me deixa falar, me deixa. E algumas vezes, meus irmãos, eu me assusto com esse bandido, porque ele aparece numa hora imprópria e fala coisas que eu não tinha planejado. E age com truculência. E aí o Espírito Santo fala, pega esse bandido, prende ele, Ari. Se você deixar ele solto, ele vai arruinar com você e vai arruinar com as pessoas que estão ao seu redor. Ari, você é da justiça, você não é da injustiça. Isso acontece dentro de casa. Isso acontece nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Nós somos de Deus. Nós somos da paz. Aleluia. E a nossa ação precisa condizer com aquilo que cremos. Quantos estão comigo? É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Não é por favor, você está amarrado em nome de Jesus, seu bandido, fica aí. É assim. Não é com carinho que eu falo com esse bandido que está aqui dentro, não. Eu digo, vai para trás de mim, Satanás. Você está amarrado em nome de Jesus. É assim que eu venço. E quando... Eu ouvi uma certa vez alguém falar isto, e eu vou repetir aqui esta manhã, porque eu achei muito interessante. Existem alguns sentimentos no nosso coração, como vaidade, por exemplo, que orgulho, que eles aparecem no coração de todo mundo. É como as unhas, elas crescem, e eu corto. Elas aparecem, e eu corto. Elas crescem e eu corto. Ciúmes. Quando eu percebo que o ciúme está aparecendo, eu corto. E como eu corto? Eu vou e ajo de maneira contrária àquilo que o ciúme está me induzindo a fazê-lo. Aquilo que o sentimento ruim está tentando me levar. Eu corto fazendo o que a Bíblia diz o que eu tenho que fazer. É o que diz aqui no texto de 2 Coríntios, que eu acabei de ler, capítulo 3, 10, de 3 a 5. Eu li na nova tradução na linguagem de hoje, para ficar facinho para entender. Ganhar com armas da perversidade é ganhar com indignidade. Faltam um minuto para meio-dia. Eu posso parar aqui agora. Se você me der mais 10 minutos, eu consigo falar pelo menos mais 2. Amém? Segundo princípio de Deus nesse texto, o que Jesus quer nos ensinar? Não há virtude nas reações instintivas. Vou repetir. As nossas reações instintivas, que aparecem imediatamente após a agressão, e a gente reage no instinto, não são virtudes. Isso mostra o quão solto o bandido está. O bandido que está aqui dentro de mim. Isso revela que eu não estou submisso ao poder do Espírito Santo, mas que as minhas vontades e os meus desejos estão por minha conta, estão livres. E aí eu reajo. Como reage um urso? Você agride um urso, o que é que ele faz? Ele te mata. Você cutuca o leão e ele te dá uma patada na cara e te extermina. O versículo 39 diz: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Qual é a minha reação? Quando alguém me bate na cara, devolvo a agressão de igual maneira? Se minha reação é como de um cachorro, se a minha reação é como de um urso, não há virtude nisso, irmãos. Qual é a virtude que existe nisso? Estamos agindo como animais, com pessoas que amamos, a esposa, os nossos filhos, os nossos parentes, amigos, pessoas que fazem parte do nosso convívio. O perigo de reagir ao impulso é que isto pode vir a fazer parte do seu caráter. Porque você reage assim hoje, reage assim amanhã, reage assim depois da manhã, uma semana, um mês. E isso vai aderir no seu caráter. E você vai passar a ser denominado, conhecido como alguém agressivo. Como alguém que não tem domínio próprio. E gente de Deus precisa ter domínio próprio. O bandido pode até querer descer da cruz, é, pode até querer fazer algazar, fazer chutar o balde e tudo mais, o pau da barraca e tudo mais, mas você tem o controle do Espírito Santo de Deus, e você diz assim: quieta aí, bandidão, tu não vai sair hoje não. Você já ouviu que do nada pessoas morrem no trânsito? É um absurdo. Você para assistir um noticiário e é um absurdo a quantidade de pessoas que morrem em circunstâncias como essa que nós estamos falando aqui, que reage como um animal. E como reage como um animal, acaba morrendo como um. Só nos tornamos melhores pessoas quando, em vez de bater igual, agimos com perdão. E isso é preciso ter Deus no coração. A nobreza não é reagir, mas sim controlar-se. Aleluia. Senhor, me ajuda, senão. Certa vez perguntaram uma mulher do Billy Graham se ela já tinha pensado em se divorciar do Billy Graham. E ela disse: não, nunca. Mas matá-lo, sim. Mas como dizia minha mãe querida, vontade é uma coisa que dá e passa. Eu queria comer o pudim, estava lá na geladeira. Me dá o pudim, me dá o pudim. Eu falei assim: eu estou com vontade. Eu falei assim: daqui a pouco. Espera um pouquinho ali que vai passar essa vontade. E no nosso caso, não é só esperar um pouquinho, é esperar orando. É esperar pedindo, rogando a Deus: Deus, eu não quero ser escândalo, eu não quero ser instrumento do inimigo contra minha esposa, contra os meus filhos. Senhor, me ajuda a manietar esse inimigo que está dentro de mim. Nós temos três grandes inimigos, irmãos. O primeiro deles sou eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. O diabo é o segundo maior inimigo e o mundo é o meu inimigo. Eu tenho que lutar contra essas três frentes e só dá para vencer se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Se eu estiver cheio de Deus no coração, senão eu serei derrotado. Terceiro
princípio do texto. Jesus não está dizendo que é para dar ao perverso muito mais do que ele está exigindo. Não, não é isso. O versículo 40 diz: e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. O que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que eu não posso perder a minha felicidade no dia em que alguém me tirar a túnica. Eu não posso perder a minha paz, a minha alegria, porque alguém quer a minha túnica. Pediu a capa da túnica também.
nós lutamos e morremos por outros valores. Quer levar o carro? Quer um dinheirinho para a gasolina? O maligno quer te roubar o veículo, entrega. Não resista, você vai morrer por causa de um carro, por causa de lata e pneu. Que se tiver no seguro, ele vai te restituir tudo. E se não tiver, você vai trabalhar e Deus vai te dar outro. A vida é muito preciosa para você perder a sua paz, porque alguém está querendo levar a sua capa. Alguém está querendo levar o seu bem. O meu bem maior está no céu. Jesus falou assim: olha, veja bem aonde você vai guardar o seu tesouro. Se você guardar o seu tesouro aqui, o ladrão e a ferrugem vai comer o seu tesouro. Mas se o seu tesouro estiver guardado no céu, a ferrugem lá não entra, o ladrão lá não entra, o seu tesouro vai estar guardado. Então Jesus disse: eu aconselho a você que guarde o seu tesouro em um lugar onde o inimigo não pode tocar. E esse lugar é lá em cima. Jesus está dizendo: se você ama mais o que você tem do que o Senhor te deu, com certeza, quando você perder, você vai até querer se matar. E existem pessoas que, infelizmente, desvalorizam suas próprias vidas por causa de bens, quando se matam. E até mesmo por um amor não correspondido. Eu aprendi uma coisa: Deus deu ao homem a capacidade de amar 3.500 vezes. Esse é o número meu, tá, irmãos? Ou seja, se eu não sou correspondido nesse namoro, nesse noivado, eu não preciso me matar porque ela ou ele me abandonou. Eu vou sofrer um pouco, mas quando ficar curado, eu vou amar outra vez. Você está entendendo, irmãos? Então, se a gente coloca as coisas dentro dessa visão que o Senhor está nos passando aqui, onde a vida é valorizada, onde os valores do céu são prioridades, irmãos, podem nos tirar tudo, até o cabelo. Que para as mulheres é algo tremendo. As mulheres zelam pelos seus cabelos, e elas ficam maravilhosas mesmo com cabelo. Carecas realmente ficam... Levaram o seu cabelo, mas não levaram a sua vida. Levaram um órgão seu, mas você está vivo. E você pode adorar a Deus. Aleluia! Os seus valores não estão presos a essas circunstâncias humanas. Os seus valores são outros, aleluia! E mais, se a minha vida for ceifada, eu vou usar a morte como trampolim para me jogar nos braços de Jesus. Porque a nossa felicidade não está nessa nesga de vida de 70 ou 80 anos, meus irmãos. Nós temos uma eternidade com Jesus. E eu não posso perder a minha eternidade, a minha alegria de salvação, porque me levaram algum bem. É isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto. Se o perverso lhe tomar algo, não fique triste. Veja que as maiores apreensões, ansiedades, são de ordem material. Se a vida lhe roubar o conforto de andar de carro, ande de ônibus. Mas não perca a sua alegria, não perca a sua felicidade por isso. Se você não tem o televisor LED de 8K, 70 polegadas, irmãos, assista a sua TV na HD 32 polegadas. Você não pode permitir que o seu coração se inunde com sentimentos de inveja, de menos-valia, e vai por aí. Porque os seus móveis não são iguais aos móveis de fulano ou de ciclano. Porque o seu carro é um Chevette. Ou um Gol.
ou nem carro você tem. Você tem algo melhor e maior. Você tem o passaporte comprado para entrar no reino de Deus. O sangue de Jesus Cristo limpou você, aleluia. E você tem acesso direto ao dono do universo.
Eu conheço milhares de pessoas com carros e casas maravilhosas que não têm a Deus como Senhor de suas vidas e estão condenados. Quantas pessoas não têm o que comer, o que vestir-se, dormem num relento hoje? E nós estamos preocupados com o tamanho da nossa televisão. Eu pedi 10 minutos? O versículo 40 diz: e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. A vida não se compõe disso. Aleluia. Gente que mora em palácios não tem o que você tem. Gente que mora na edícula, que eu estou querendo caprichar, eu chamo de edícula, assim, no fundo da casa da sogra. Chique, né? Você mora onde? Eu moro numa edícula. No fundo da casa da minha sogra. Ficou chique. Mas você entra lá e você sente Deus. Você entra lá e sente o Espírito Santo. Você vai fazer uma visita para abençoar e sai abençoado, porque a edícula está cheia de Deus. Porque não é o lugar que moramos, somos nós. Não é o que temos, somos nós. Se você está cheio de Deus, isso vai fluir, aleluia, nas suas palavras, no seu cântico, na sua maneira de agir e viver, vai fluir. As pessoas vão olhar para você e dizer: mas como que pode esse sujeito, essa mulher, aparentemente não tem nada e vive nessa alegria toda? É que ela tem no coração a maior, o maior de todos os motivos: Jesus. Aleluia, o motivo para ser alegre. Se alguém ou algo demandar contigo, a atitude do seu coração deve ser a seguinte: eu não vou junto. Vai levar o carro? Pode levar, eu não vou junto. Quem sabe falar como Jó falou: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, mas eu não vou junto. Eu me recuso a ser roubado junto com esse carro. Eu me recuso a perder junto com essa circunstância. Não! Irmãos, eu sou do tempo onde o Evangelho usava muito essa expressão: ainda que. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Que o produto da oliveira minta, e os campos produzam mantimento, não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda assim, todavia, eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Só que trocaram o evangelho do ainda que por essa falsa prosperidade, que prospera você aqui e rouba a sua prosperidade no céu. Biblicamente falando, você sabe o que vem a ser um homem próspero? É um homem que tem o seu nome, um homem e uma mulher que tem o seu nome escrito no livro da vida. Os discípulos, quando voltaram daquela missão do Senhor Jesus Cristo, dos 70, eles voltaram falando maravilhas, as curas, os milagres, o Satanás que se submetia a eles. E Jesus olhou para eles e disse: vocês estão alegres pelo motivo errado. Não se alegre porque Satanás se submeteu a vocês. Eu vi quando ele desceu do céu e se espatifou aqui na terra. Alegrem-se antes pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Que valor é esse? Que valores são esses? São esses os valores do Evangelho que estão sendo roubados de nós por uma mensagem maligna que nos tira o coração do céu e nos coloca o coração aqui na terra. Aleluia. Abacuque não morre, não vai junto, não se deixa destruir, porque a oliveira mentiu, porque não tinha fruto. Não, ele não vai junto, o coração dele está intacto. Eu sei em que tenho crido, disse o apóstolo Paulo, e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Quarto princípio, falo ou não falo? Depois não digo que o pastor ali passou da hora de propósito. Quarto princípio de Deus desse texto. As circunstâncias da vida podem nos destruir, mas também podem criar possibilidades bonitas. Verso 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Sabe qual é a palavra-chave desse texto? Aqui é obrigar. Querem te obrigar. Em outras palavras, você não tem direito. Lá na lei dos romanos, os soldados podiam obrigar qualquer um a andar com eles e carregar sua mochila, com suas armas e tudo mais. Mas os soldados, eles exorbitavam desta lei e obrigavam as pessoas a carregarem suas mochilas por quilômetros. Então veio a lei que obrigava os civis a andar por uma milha. E aí o Senhor Jesus pega a lei romana que obriga o indivíduo comum a andar uma milha e diz, estão te obrigando a andar uma milha? Anda duas. Como é que é isso? Quando isso acontecer, não pare na primeira milha. Use essa obrigatoriedade para ser bom. Porque nós somos do bem. Diga isso. Eu sou do bem. Jesus me fez bem. E agora eu sou do bem. Aleluia. Andar a segunda milha significa, aleluia, aproveitar essa segunda milha para falar do amor de Deus. Para compartilhar algo que mude aquele coração ruim, intransigente, resistente, maligno às vezes, que está te obrigando. Mas aí você reage na contramão, você está cheio de paz, você está cheio de alegria, e aí você não entra na questão, na briga. Você diz, tá bom, vamos lá. E enquanto isso, começa a falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Agora, aplica esse princípio. Às vezes a vida nos impõe circunstâncias e o que vai definir o calibre da nossa conversão é se há disposição para caminharmos a segunda milha. Exemplo. Alguém, por alguma razão, um acidente, uma circunstância de nascimento, ou nasceu assim, nasceu com um problema na coluna e se tornou um paraplégico. É uma situação que lhe foi imposta, principalmente às mães, nós, pais. Existem enfermidades que os nossos meninos e meninas nascem que nós não pedimos, que nós nem pensamos nisso, mas muitas vezes acontece, é imposto. A circunstância, a vida às vezes lhe impõe isso. Como é que eu reajo? Eu abandono a minha esposa, como acontece com 80% dos homens no Brasil? Que quando o filho nasce, a filha, com um tipo de enfermidade, como o autismo, primeiro, segundo, terceiro grau, nível, como, por exemplo, a pessoa que tem uma dificuldade física, uma enfermidade, e aí esse indivíduo diz, não, eu não consigo, e vai embora. E muitas mães ficam com esses meninos e meninas sozinhas, lutando. Mas graças a Deus que nesses últimos tempos Deus tem levantado homens com H maiúsculo. Não apenas com H maiúsculo, mas homens que têm o coração cheio de Deus. E que aquela criança, mesmo que tenha nascido com uma dificuldade física ou até mesmo mental, são seus filhos. É meu filho. Estou junto com você, minha esposa. Vamos lutar o tempo todo. Isso é ser homem. Uma das coisas preciosas que o Evangelho faz na nossa vida é nos ensinar a ser homens de verdade, homens de valor. Então, é uma situação que lhe é imposta. Como você reage com um filho com síndrome de Down? Uma mulher que ficou viúva, como que você reage? Um casal que não pode ter filhos, como que você reage? Uma moça que não casou-se, como é que você reage? São circunstâncias impostas. Estão te obrigando a andar uma milha? Lembra do texto? Seus pais envelheceram, olha, todo mundo envelhece, inclusive você vai ficar velho. É, se não morrer antes. Se não morrer. Se quiser chegar até onde eu cheguei, tem que viver. Amém? Porque tem gente que, não, velho, não quero ficar velho, perto de velho. Ore para chegar perto, na idade desse velhinho. Ore, peça a Deus, seja obediente a seu pai, porque é mandamento com promessa, ser obediente a pai e mãe, porque Deus vai prolongar os seus anos de vida, viu, infeliz? Você está pensando que vai continuar essa vida de bandido, desobedecendo o pai, respondendo mãe, e vai viver muito tempo? Não. Vai ser ceifado uma hora dessa aí. E não é que Deus vai matar você, não. É você que vai se matar. Por causa da sua desobediência, por causa da sua resistência a Deus e aquilo que é correto. E aí você se mata. Mas o que é obediente, o que se submete a pai e mãe, está se submetendo a Deus. Aleluia. Porque se você não se submete a pai e mãe que vê, muito menos a Deus que não vê. Aleluia. Então não me venha para cá com essa carinha maravilhosa de santo, de santa, e é bandido em casa. Eu me lembro da minha mãe. Eu tinha 22 anos, 1982. O pastor da igreja disse assim: Ari, estou com vontade de trazer você para o diaconato. E eu falei: aleluia. Mas você está em prova. Mas tá bom. Eu já estava em prova e não sabia. Cheguei em casa todo feliz. Cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, o pastor me disse que ele vai me separar para o diaconato da igreja. Aí ela olhou para mim e falou assim: ah, é? Senta aqui um pouquinho. Deu ruim. Possivelmente ele venha conversar comigo, porque pastor inteligente não separa diácono sem conversar com a esposa e com o filho. E quando ele vier falar comigo, Ari, o que que eu vou dizer para ele? Que tu é bandido? Que tu me desobedece, chega aqui a hora que quer. Mas eu estava na igreja, não importa. Aqui em casa tem hora para chegar. Gente de Deus não anda perambulando 11, meia-noite pelas ruas. Vai para casa. Eu já tinha 22 anos, irmãos. Você briga com seus irmãos. Fala o que quer para eles. Me responde atravessado. Você pensa que Deus é bobo? Ela só não me pegou aqui pelas bitacas, mas ela estava com vontade, assim, pela... Ela chegou perto de mim e falou assim: Ari, se tem um lugar que você tem que dar testemunho, é aqui em casa. É aqui que você tem que mostrar que é crente, que é de Deus. Lá na rua as pessoas não lhe conhecem, mas eu conheço você e eu sei que tu é bandido. Então arruma essa tua vida e começa a mostrar que tu é transformado aqui. Quando seu pai falar com você, quando eu falar com você, quando as circunstâncias estiverem contrárias, reaja como gente de Deus. E aí eu vou chegar para o pastor e vou falar assim: pode chamar, é gente de Deus. Deixou a bandidagem, agora é gente de Deus. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo como é que funcionam as coisas no céu? Não é do meu jeito. Não é com a minha forma teatral de agir, que eu ajo aqui. O pastor não sabe como eu sou em casa, mas Deus sabe que você é. Eu vou terminar. A última circunstância eu vou só citar. O último princípio. O quinto princípio diz assim: as circunstâncias adversas, se não forem tratadas, podem gerar aspereza e cinismo. Dá quem pede. Não se esconda. Ih, meu irmão, vai me pedir. Se você pode, se você tem condição, faça-o. Detalhe. Cheque especial não é dinheiro seu, tá, irmão? Cheque especial é uma armadilha que o banco coloca lá na sua conta. E eles aumentam 30 mil de cheque especial. E você olha e diz: eu tô rico. Tá, não. Teu salário é aquele saláriozinho. Mas o banco, miseravelmente, coloca lá um cheque especial para te enganar. Para você pensar que tem, mas você não tem. Inclusive, se você não precisa, tire esse negócio de cheque especial da sua conta. Se você não precisa. Se usar, tem que usar com parcimônia, com inteligência. Porque você paga um juro exorbitante. Mas, se você não precisa, apaga essa armadilha da sua conta para você não cair na tentação. Por que você está falando tudo isso? Porque tem muita gente que vai emprestar dinheiro que não é dele. Eu empresto que é meu. Emprestar dinheiro do cheque especial, emprestar cartão de crédito para as pessoas, não é seu. Eu empresto o que é meu, o que eu tenho, eu divido com você. Mas o do banco, não. O do banco é o do banco, o que ele quiser que empreste. Se eu pedir, se você pedir. Mas se você tem, e pode emprestar, mas empreste com aquele sentimento: dei. Porque se o irmão pagar, você vai dar um culto de ação de graça. Mas se o irmão não lhe pagar, você tinha dado. Você emprestou aqui, mas aqui você deu. E aí você não vai sofrer. Não vai ficar correndo atrás do irmão no culto da ceia. Não vai ficar se escondendo, saindo antes da bênção apostólica. Porque o irmão está vindo atrás de você. E você pega o cálice e sai correndo. A irmã do Avon, a irmã do... Paga, irmão, paga a quem você deve. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ele é o motivo. Nada pode ser motivo maior das nossas vidas, segundo esse texto. Ele é o motivo.